Muito bom. Eu sei que essa matéria tem sido dada em outra sala, mas sempre deu uma superlotação. E houve um engano no calendário, porque essa aula não foi programada. E quando os pastores descobriram isso e souberam que nós estaríamos aqui, e sabendo que já vamos ministrar na semana que vem sobre um assunto que precisa de muito preparo, tanto eu e especialmente a minha esposa, tratando das telas, os limites e os perigos. Mas não teríamos a mínima condição de dar aquela aula hoje, mas mesmo assim fizemos algo inédito, totalmente novo, mesmo tendo ministrado nesta área há quase 40 anos, e um assunto polêmico. Especialmente nos dias de hoje, não deveria ser assim. O bom senso, tanto bíblico como judaico-cristão, parece que foi pela janela a ideia de que o papel do pai é ser pai, autoridade, conselheiro, mentor, discipulador. Mas na tentativa de agradar e tendo sido lavados, uma lavagem cerebral que vem do mundo, não da Bíblia, parece que os pais querem começar a vida como melhores amigos, amigões dos seus filhos, mas não está dando certo. Porque, em algum sentido, criamos pequenos monstros, sábios aos seus próprios olhos, que é o termo bíblico de Provérbios capítulo 3, que não respeitam a autoridade. Inclusive, a palavra autoridade, como o pastor Ricardo já tratou na primeira aula, por muitos hoje é palavrão, mas isso, meus amigos, já falei várias vezes, mas vem direto do inferno. Satanás é o campeão mundial de insubmissão, o progenitor de rebeldia. Jesus é o modelo de submissão, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então, quando engolimos a ideia de que qualquer exercício de autoridade é a manifestação perversa, vai podar a criatividade dos filhos e tudo isso, nós não estamos seguindo a Bíblia. Mas autoridade, até quando? Quanto tempo nós exercemos autoridade e exigimos obediência cega dos nossos filhos? O fato é que o nosso alvo é amizade. Então é um equívoco, o mundo virou de ponta cabeça. É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje, essa transição. Nessa sequência das nossas aulas, já é a quarta aula, tendo tratado de autoridade, quem manda em casa, educando meninos, criando homens, e a última aula, criando filhos emocionalmente fortes nessa sociedade tão fraca. Hoje, meu filho, meu amigo, como fazer a transição de autoridade e amizade? Eu confesso que essa aula é extremamente constrangedora para mim e para minha esposa. Muitos de vocês, nós achamos que todo mundo sabe tudo que nós ensinamos depois de 38 anos aqui na igreja, mas não é o fato. Tem muita gente nova, uma enxurrada de pessoas pós-pandemia, e a gente não pode supor que pessoas nos conheçam, conheçam a nossa família, os nossos filhos. Então, diferente do normal, nós vamos compartilhar de coração o que deu certo. Somos pais perfeitos? Não, longe disso. Mas essa aula é fruto de meditação, até de pesquisa de campo dos próprios filhos, que fizemos essa semana. Por que vocês, seis filhos, são nossos melhores amigos? Então, não é exaltar a gente, mas quais os princípios bíblicos que deram certo, que eu poderia passar o dia falando do que não deu certo. Mas não é da minha boca. Todos os seis responderam o inquérito que eu mandei para eles, uma pesquisa de campo qualitativo para os acadêmicos aqui. Os resultados me surpreenderam, porque foram quase unânimes. Uma pesquisa de campo quantitativo, você dá um monte de opções, então não é de surpreender que 100% responder. Mas quando tem perguntas abertas, que a pessoa pode colocar qualquer coisa e falam a mesma coisa, agora é para prestar atenção. Por que vocês são nossos melhores amigos? Eu falo isso sem hesitação. Mas nós não começamos assim. Sim. Individual. Nem sabia o que os outros, acho que uma pessoa respondeu no grupo de WhatsApp que nós chamamos de Merklings, esse é o nosso grupo familiar. Então para isso temos que contar histórias. Vamos orar e vocês vão conhecer um pouco mais, os que não conhecem, outros que conhecem, mas talvez tenham saudade de alguns dos nossos filhos também. Senhor, por favor, fale para nós, não pela experiência, mas sim pela tua palavra, mas ajude-nos que a experiência sirva como aplicação dos princípios bíblicos. Porque nosso desejo é ter relacionamentos saudáveis e de amizade com nossos filhos, mas tira de nós os equívocos, as ideias erradas que às vezes nos inundam, mas acabam com o oposto do que nós queríamos. Ensina-nos pela tua palavra, pelo teu espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, voltando no tempo, e me perdoem os shorts aqui, no dia 11 de julho de 1987, eu e a minha esposa, junto com o pastor Davi e Shelley, Shelley levanta só para dar um alô, que algumas pessoas não sabem que é essa nossa, não, isso levanta, obedeça agora. É Davi, que é o nosso pastor, é um dos três aqui. Davi faria 3 anos de idade no dia seguinte, quando pousamos em Guarulhos. O que nós compartilhamos agora é fruto do sofrimento, dos desafios de criar filhos nesse contexto, ambiente. Foram aumentando ao longo dos anos. Depois de ter os 5, nós adotamos uma criança de um lar, orfanato aqui, da cidade, a Juliana Kersul vai falar mais sobre isso. E nesse processo, nós chegamos ao momento de ter 5 filhos teen. Teen seria adolescente do 13 em inglês, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, de 13 a 19 anos, Davi já estava no seminário, mas 5 filhos adolescentes, já vem a primeira lição que não cansamos de falar, eu fico irritado, bravo, com conselhos de pessoas, talvez até bem intencionadas, que falam para pais que têm crianças pequenas, é melhor curtir agora, porque logo vem a aborrecência. Quero dar um soco. Estão falando mais do que talvez eles queriam admitir, que falharam. Porque o nosso alvo é nos posicionar, se eu não me engano, acho que a Shelley na pesquisa colocou algo assim, de se posicionar para poder ser elegido como melhor amigo, ou mentor, conselheiro, na adolescência, na juventude, quando sai de casa. Aborrecência, não. Claro que são anos difíceis, turbulentos, mas na nossa experiência, claro, com vários desafios e tudo, agora nós temos aliados, pessoas que com todo respeito também apontam as falhas do nosso coração, nós temos mais talhadeiras, não são mais flechas na aljava, são talhadeiras para esculpir a imagem de Jesus na nossa vida também, isso é bênção. Onde estão agora? Eu queria que a minha esposa, que vai dividir, e sempre que eu canso, eu preciso ir para o banheiro, eu vou deixar ela falando aqui, que eu bebi muita água hoje.
Bom, o Davi e a Adri, vocês conhecem, né? Eles estão atuando aqui mesmo, na PIBA, com seus três filhos. A Shelly e o Ben também vocês conhecem, atuando aqui mesmo na PIBA, com seus sete filhos. Agora, muitos de vocês não conhecem o Daniel, que, casado com a Rachel, com três filhos, Daniel é tenente-coronel da Força Aérea Americana, então eles vivem em muitos lugares do mundo, atualmente no estado de Montana, nos Estados Unidos, mas eles têm desenvolvido um ministério muito legal de encorajar os soldados novos que entram ali para continuarem firmes na fé, tem sido muito gostoso. Outros que vocês não conhecem, talvez os que são mais novos, é o Steven, casado com a Hannah. Eles têm quatro filhos. O Steven é pastor de uma igreja no estado de Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. A Keila e o Fabrício vocês conhecem, que estão aqui na PIBA também. E, por último, outra que muitos de vocês não conhecem é a Juliana, que nós adotamos quando ela já tinha 10 anos. Isso na época em que Davi tinha 13 anos, a Keila tinha 3 anos. Então, muitos de vocês nos acompanharam nessa jornada que foi muito desafiadora. Ela, aos 19 anos de idade, resolveu voltar para a família de origem dela. Enchemos a Kombi, levamos, o Davi escreveu uma carta devolvendo autoridade à família dela, mas de lá para cá tem sido um vai e vem, umas coisas bem desafiadoras, mas ainda temos muito relacionamento com ela. Eu converso com ela quase todos os dias. Então, esses são os nossos seis.
E não somente com ela, mas com todos, mesmo à distância. E para os avós presentes aqui hoje, interessante, nossa pesquisa de campo do que mais marcou para uma amizade também são práticas que estamos tentando fazer com os 23 netos, nem todos de um dia só. Mas a minha esposa, a Carol, ela, por duas vezes por semana, bom, ela tem... o dia da vovó na terça-feira com os quatro menores, o dia da vovó na quinta-feira com os nove maiores que moram aqui, e duas conversas pelo FaceTime com netos que moram fora. Esse tempo individual ou em grupos pequenos. Então, sinceramente, quando nós, depois de tantas viagens, ministérios, estamos em casa, nós só queremos estar com nossos filhos. Não é desprezar vocês, outras pessoas, mas o tempo não permite. Isso é muito bom. Quando João fala, não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não é por acaso que isso aconteça. Provérbios 29, 17 nos oferece essa esperança quando diz, corrija o seu filho, e te dará, você terá descanso. Notem autoridade, tratando principalmente de crianças pequenas que precisam ser corrigidas pelas autoridades que Deus colocou. Ninguém que tem criança de 2 anos tem descanso, ou de 18 meses. Ou até mesmo de 4 anos menos, mas há uma linha de progressão de cada vez mais, se você exercer a autoridade dada por Deus. Mas olha o que diz a segunda parte. Ele será um prazer, a Ara diz, te dará delícias para a tua alma. Prazer. Essa palavra delícias só ocorre 2 outras vezes na Bíblia hebraica. Ambos os contextos são de banquete. Delícias. Olha o que Deus está dizendo. Autoridade culmina em prazer, delícias, por que não dizer amizade? O seu filho que foi disciplinado, foi corrigido, vai ser nossa aula, a última aula, e nós vamos sair daqui correndo depois de falar de disciplina. Tem um produto de prazer, delícias, banquete. E meus amigos, não, apesar de tudo, todos os erros, a necessidade da graça, não existem fórmulas. Hoje nós desfrutamos disso. E você pode também, não é porque fizemos algo misterioso, mágico. Tem ideias, mas não tem fórmulas. Então precisamos ressaltar isso. Eu conheço pais melhores que nós, que não tiveram os mesmos resultados. Eu não tenho a explicar isso, a não ser aquele triângulo de sabedoria em Provérbios que já desenvolvemos aqui. A soberania de Deus é um fator. Só Deus converte o coração de fato. A responsabilidade dos pais é fundamental, mas chega a hora que o filho tem que escolher. Em determinado momento, nossa filha adotiva falou tchau, quebrou nossos corações, mas eu não tenho forçar a voltar, ficar em casa, até casar e outras coisas. O filho tem que decidir. Alguns vão decidir bem, outros não tão bem. Pai, cuidado com o excesso de culpa, todos nós temos, mas esse desânimo que diz que você acha que você era mais importante do que era. Nós não temos esse controle. Não há fórmulas, mas há princípios, há ideias. E é sobre isso que iremos compartilhar no contexto da graça, da misericórdia de Deus. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança de Jeremias, no centro do livro de choradeira, Lamentações. E a esperança é a graça. É só por Deus. Então não é para nós estufarmos o peito, eu tenho 2 filhos de 3 que andam com o Senhor, eu sou melhor de você, porque você só tem 1 de 3 que anda com o Senhor, o seu único filho se desvia. Não, não é nada disso, é só graça e misericórdia, senão todos nós seríamos consumidos. A graça de Deus, que não tem fim, renova-se cada manhã. E o que nós vamos tratar hoje é principalmente para aqueles que têm crianças pequenas ou terão, para construir melhor agora. Mas, como dizem, netos também são uma segunda chance para nós. Algumas coisas não sabíamos, ninguém nos falou. Eu vim de um outro contexto de igreja, ninguém falava da Bíblia para a família. Mas calma, talvez seus netos sejam a oportunidade de você fazer algumas dessas coisas. O Evangelho é a resposta. É interessante que o Velho Testamento, eu já preguei aqui Malaquias em 8 mensagens, se não me engano, mas termina com essa esperança. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Nós entendemos que foi João Batista nesse espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas olha o que acontece, o Evangelho que vem, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A autoridade que culmina em amizade. Esse é o nosso alvo. O problema duplo que nós encontramos aqui é que alguns retêm a autoridade de seus filhos e querem manter isso mesmo quando o filho saiu de casa, é adulto, é casado. Temos aconselhado muitos casais em que esse é o problema. Os pais recusam abrir mão e querem que o filho seja o centro. Pais, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos reter essa autoridade. Nós criamos os filhos para terminar com a amizade e soltar o filho. Mas o outro problema muito sério hoje são os pais omissos que já soltam cedo demais e isso envergonha os pais, como diz Provérbios 29:15. Não cedo nem tarde demais. Pastor Ricardo trabalhou um pouco, eu acrescentei algumas coisas no gráfico dele. Nós estamos num contínuo em que a nossa autoridade, que começa na maternidade, na gravidez, em que obediência é exigida com honra, as duas responsabilidades de todo filho. Vimos isso em Provérbios, a última mensagem. Biblicamente, nós somos responsáveis como principais professores de ensinar obediência imediata, inteira e interna. E honra, respeito para com autoridades. Mas com o passar de tempo, nós não queremos que seja a coerção, obrigação só, mas que um uma crescente amizade faz com que a nossa influência conduza o filho para o mesmo resultado. Se não houver essa transição, nós temos grandes problemas. O problema é que a maioria não sabe como fazer isso. Não sabe soltar, solta cedo demais, não tem o norte da palavra de Deus, perdidos. Alvos errados, já tratamos disso um pouco, mas sendo banhados, como sempre, do mundo em que nós vivemos, estamos atirando a léu, quando, e nós já ouvimos muitas vezes, o nosso alvo não é só comportamental, embora importante, mas o centro de controle. Passando pela graça de Deus, pelas camadas, escamas, até chegar na parte sensível, que é o verdadeiro Júnior. Essa Maria, o coração está aparecendo. Leia junto comigo os dois textos de Provérbios, que é com essa mesma ideia, o clamor dos pais pelo coração. 1, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Desculpa, então, romper o seu sono, pedindo uma participação aqui. Vamos acordar, gente. Outro texto aqui também, mais tarde, o livro clama, filho meu, Beni, Beni, lembra disso? 1, 2, 3. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse é o filho, já jovem, adulto, amigo, tem o mesmo norte. A minha esposa já por várias vezes tem compartilhado algo que aprendemos de um curso chamado Educação de Filhos à Maneira de Deus, sobre dois padrões, só um correto, o outro equivocado, que tem tudo a ver com o nosso assunto. Como passar de autoridade para amizade? O padrão do mundo, o funil aberto.
Infelizmente, o que acontece em muitas famílias, e muitas vezes por não saberem, é que os pais começam a paternidade querendo ser maior amigo do seu filho. E vem isso como o início do processo. Então, já de início, eu vou ser amigão, eu vou ser aquela que faz tudo que agrada o meu filho. Então, o bebê volta para casa sem nenhum limite. Tudo que essa criança quer acontece. Essa criança reina dentro de casa. Nunca ouviu um não, nunca teve limite. A criança vai crescendo, e as coisas que os pais acharam bonitinho quando era pequenininho, agora já não são tão bonitinhos mais, né? Agora já está sendo um pouquinho chatinho. E os pais, então, acordam e vêm, eu tenho um monstrinho dentro de casa. E a essa altura, eles querem impor limites, só que a criança não reage bem, porque nunca ouviu um não, nunca teve limitação, não sabe como reagir a isso. Então, reage mal, se rebela. Então, os pais limitam mais ainda e a criança reage de uma forma pior. Eles limitam mais e nessa altura, chegando na adolescência, eles querem pular fora. Esses pais que começaram como maiores amigos terminam o processo como inimigos. Os filhos não querem nem saber deles. Não é isso que Deus tem para nós. A criança nasce, ela não sabe o que é melhor para ela. Nós somos os pais, nós temos a maturidade, nós sabemos o que é melhor e o que a Bíblia nos diz, o que precisamos ensinar para os nossos filhos. Então, a criança tem uma liberdade muito restrita. Nós decidimos quase tudo. Por quê? Porque eu quero ser assim, autoritária? Não, eu quero ensinar o meu filho o que é obedecer. Então, eu decido quando vai dormir, quando vai mamar, que roupa vai usar, aonde vai brincar. Eu quero fazer isso o resto da vida? De jeito nenhum. Mas quando ele é pequenininho, eu estou falando de 0 a 2 anos, 0 a 3 anos, eu decido tudo. O que, que eu estou fazendo? Eu estou dando centenas de oportunidades durante o dia para o meu filho aprender a obedecer. Ele aprendeu? Eu começo a dar uma liberdade. Você prefere suco de laranja ou de maracujá? Antes eu não dava escolha, não. Agora eu já dou. Você quer brincar lá fora ou quer ficar aqui dentro? Ele reage bem a essas escolhas, eu vou abrindo mais e mais. Eu dou mais e mais liberdade. Obviamente, meu filho é pecador, de vez em quando tem que voltar atrás. Mas, no geral, começamos com uma liberdade bem restrita e vamos abrindo, abrindo, abrindo. Nesse processo, nós começamos como autoridade, mas terminamos com amizade.
Esse modelo, para nós, explica muita coisa. Rebeldia de adolescentes, pais que não sabem lançar, que são carcereiros, restringindo cada vez mais quando você quer ser o libertador. Mas só pode ser o libertador se você começar como autoridade. Me lembra muito a minha esposa como professora. Brincavam, não estou falando para fazer isso com nossos filhos, mas falavam para ela, o ano letivo lá começa em setembro, mas a época de Thanksgiving, que é aqui no final de novembro, eles falam, não sorri para as crianças até Thanksgiving. Você começa com autoridade, é o mesmo princípio, você estabelece ordem em casa, na sala, e agora você vai soltando, você é o bonzão, você é amigo. Esse é o nosso alvo. Agora, fizemos esse levantamento. Uma pesquisa de campo, eu digo, familiar. Acho que uns 10 anos atrás, para uma aula de educação de adolescentes, fizemos algo semelhante, mas essa vez foi bem mais específica. E eu queria ver até que ponto coincidia com o que nós cremos da palavra. Então, Shelley já perguntou, alguém perguntou, Tati, se era em grupo, não, a Gilca, desculpa. Não, era totalmente individual, com respostas enviadas para nós. Quais os fatores em sua educação que mais contribuíram para sermos amigos hoje? Nós consideramos nossos filhos nossos melhores amigos. Eu não fiz essa pergunta para não ser machucado, se tem outro que eles gostam mais do que a gente. Pelo menos amigos nós somos. Aqui vem o ouro para o nosso dia. Duas palavras chaves. Já aprendemos como amizade é compatibilidade, julgo igual, num contexto de confiabilidade, o coração. Agora eu vou dar mais duas, e vocês vão ter que ensaiar isso, lembrar isso, para o resto de sempre não, mas hoje. As duas palavras. Uma nós já cansamos de ouvir pastor Ricardo falar. Se eu falar mais uma vez, eu vou vomitar. Não, não vou. Porque é bíblico. Mas aplica-se no lar. Intencionalidade. Unânime no que nós levantamos com nossos 6 filhos. Era não empurrar a paternidade com a barriga. Mas ser intencional em alcançar o coração através, e essa foi, se não surpresa, o que me chamou muita atenção. E um encorajamento para todos os pais e avós presentes. Individualidade. Que era difícil com 6. Muito difícil. O meu sogro, o senhor Davi Cox, tinha tempo semanal de 1 hora com cada um dos 4 filhos. Eu não consegui fazer isso. Eu admiro. O fruto, o produto está aqui. Bom, Steve, nem tanto, mas os outros são bem bacanas. Não, brincadeira, Steve. Brincadeira. Eu não consegui isso. Você faz o que consegue. Mas intencionalidade em alcançar o coração através de encontros, conversas, cara a cara, individuais. Foi marcante como todos destacaram isso. Se eu tivesse que resumir, eu creio que é um tema extremamente bíblico, não foge da palavra, intencionalidade. Num contexto de individualidade, leva à amizade entre pais e filhos. É muita adidade aqui, mas poderia até falar da paternidade. Intencionalidade com individualidade leva à amizade na paternidade, tá bom? Uma ilustração que já usamos aqui muito, algumas semanas atrás eu fiz com bicicleta com o neto aqui. Esse é o modelo. Se eu tivesse pensado, eu teria acrescentado mais uma imagem aqui. Porque a ideia de algo progressivo, individual, linha sobre linha, acompanhamento até a hora certa de soltar e pegar de novo, soltar, com alvo de liberdade total, é exatamente o que nós estamos falando. Ensinar o filho a andar de bicicleta da vida, no único caminho que Deus traçou. Eu teria acrescentado outra imagem aqui, na próxima vez eu faço isso. Que seria essa mesma criança agora crescida, andando junto com os irmãos e os pais, todos juntos andando de bicicleta. Essa ideia de autoridade que culmina em companheirismo, a família toda. É o que nós vimos em Provérbios 22, 6. Educa a criança no único caminho em que tem que andar. Aqui é a autoridade. Não é, filho, escolhe seu caminho. Ou conforme a ilustração que nós já usamos, cave sua valeta, o fundamento da sua, do jeito que você entende melhor. Não faça isso. Só tem um caminho em que tem que andar. E se, via de regra, porque o filho pode, com muito esforço, uma vez dentro dessa valeta cavada, ou essa trilha de bicicleta, pode decidir desviar. Não é sua culpa, a princípio. Mas nossa tarefa é começar como professores, mentores, pais, mães, ensinando o caminho com a esperança de que o filho, bem educado, lapidado, inaugurado nessa valeta do Senhor pelos pais, sempre vai seguir esse caminho e vai se tornar um aliado. Como nós brincamos naquela ilustração, acho que você me ajudou. Que nós estávamos cavando algumas semanas atrás em Provérbios 22, 6, e a filha vem atrás e vai com uma pá pequena brincando, não está fazendo diferença nenhuma, mas cavando até o ponto de que começa a nos ultrapassar e nos ajudar e se junta com o gorila, que também cava direito, eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles cavam, não é bonito, mas é profundo. Gostou? Profundo, entendeu? Cavar, isso, deixa. Eu estou aprendendo do pastor Abimael. Mas agora eles vão cavando. E os netos entram na valeta junto conosco, é a grande festa de todo mundo. A autoridade, que culmina em amizade, por causa da intencionalidade com individualidade. Vocês vão cansar disso. Provérbios diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Nós conhecemos o coração do nosso filho pelas suas ações. Pela sua boca, suas palavras, cuja raiz vai direto para o coração. Cada criança é diferente. Provérbios não pressupõe que nós vamos estampar com a mesma forma, todos iguais. O que faz é puro ou reto conforme as suas ações, as suas palavras. Nós não padronizamos. Agora, essa época de Natal, é uma das tradições familiares, que é uma das coisas que vamos falar no final, que dão identidade à família. Uma das coisas, família americana também, são cookies natalinos. E às vezes, até mesmo com os pastores, todo ano nós temos uma festa em casa dos pastores, esposas e crianças da nossa igreja, de Natal. E o ano passado foi concurso de enfeitar bolachas. Mas antes, a minha esposa, junto com alguns netos, outros, cada árvore de Natal parece igual, cada sino é tudo igual. Os filhos não são assim. São indivíduos. Nós não tratamos por atacado, nós estudamos nossos filhos pelas suas atitudes, pelas suas palavras, se o que faz é reto e puro ou não. E agora nós vamos tratar individualmente, com intencionalidade. É isso. O resultado da pesquisa. O que os nossos filhos apontaram como a razão ou as razões, a maioria desses aqui, 67% deles destacaram. Grupos diferentes, sem saber o que os outros estavam dizendo. Número 1, conversas individuais em que vocês nos escutaram e não só baixaram regras. Havia oportunidade, com respeito e honra, para contestar, dialogar. Número 2, interessante, desculpa, de ser um time, de ministrar juntos. Não somente no contexto da igreja, nós no ministério, também com muitas viagens, de Kombi, até Assunção, Paraguai, até Recife, até Belém do Pará, até Porto Alegre, todos nós juntos na Kombi, em ministério, em missão, viagens missionárias. 3, tempo individual, depois a minha esposa vai explicar isso. No meu caso, tentei tirar um tempo na segunda-feira como folga. E no último ano em casa, uma caminhada individual com cada filho antes de ir para a faculdade. Número 4, tradições familiares. Nossa família, nossas marcas, claro que outros poderiam fazer coisas como uma noite da família, só nós. O culto doméstico todo dia, viagens juntos. E 5, ajuda e interesse nos sonhos e projetos dos próprios filhos. De acreditar nos projetos deles. Eles que destacaram, se não gostaram pode brigar com eles. Mas eu achei muito interessante, porque combino com lições bíblicas. Eu quero deixar 5 com vocês, com a minha esposa compartilhando ideias, acho que pode ficar ao meu lado. Princípios de intencionalidade e individualidade. E o nosso alvo é não você abraçar o mundo, criar um monte de coisas novas a fazer, mas a ser mais intencional. Não tratar e não tratar por atacado, se é que você tem mais de um filho, e de investir na esfera do coração, aos poucos talvez, para alcançar o coração do filho. Número 1, escutar mais do que você fala. Claro que com criança de 6 meses, você fala, 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 a criança não consegue se comunicar. Mas a transição de autoridade para amizade exige que nós escutemos. Provérbios 18, 2, o tolo não tem prazer no entendimento. Filho, eu falei, então faça. Tem hora que tem que ser assim, mas nem sempre. Mas apenas em externar o que penso. Provérbios 13, versículo 3. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Talvez fosse seu caso com um dos seus pais. E que você tentou em algum momento falar de um interesse em uma pessoa do outro sexo. E tampou tudo isso e começou um discurso. Você resolveu nunca mais falar. 15, 28 de Provérbios diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Você poderia dar algumas ideias de tempo individual para ouvir.
O que o Davi fazia, porque eu tinha mais tempo em casa com eles, então era mais assim, tempo esporádico, né, de um a um. Mas o Davi tinha que ser intencional nisso por causa do trabalho dele. Então, segunda-feira, normalmente, era dia de folga, e ele levava um por um para tomar café, sair fora, tomava um café juntos. Não tem que ser café, pode sair para tomar um sorvete ou fazer uma caminhada. Mas ele fazia e ele ouvia. Era tempo de deixar... E eles sabiam exatamente de quem era a vez, tinha um rodízio, levava 6 semanas, mas eles sabiam quem era o próximo e era um tempo gostoso. E ele falou da caminhada de domingo à tarde, de sair e só para ouvir, deixar o filho falar o que está no coração dele, muito importante. O normal é querer falar aquilo que eu já sei e eu vou impor. Mas isso não funciona tão bem do que ouvir e talvez fazer umas perguntas bem direcionadas que vão ajudar o filho a chegar numa conclusão, mas que ele mesmo chega nessa conclusão através das perguntas bem pensadas que você faz.
Eu lembro quando comecei essa tradição, eu herdei do meu sogro, porque eu não sabia nada disso. Nada disso era padrão da minha casa, da minha família. Eu não tinha esse relacionamento com meu pai. Então, segui o exemplo. Eu não consegui fazer todos em uma semana. Era 6 semanas para fechar o ciclo. Quando eu comecei, não tinha padarias que ofereciam lugar para sentar aqui em Atibaia. Eu comecei essa tradição aqui na cidade. Eu ia para Ama, para a cafeteria que tinha lá, era o lugar onde nós começamos. Depois uma padaria oferecia toddy para criança, tinha algum lugar para sentar, e agora explodiu. Todos os lugares assim, de cristal, de padaria, tudo isso é minha causa, pode agradecer depois. Número 2, ministrar para outros, juntos, como time familiar. Essa é a vida cristã. Nós estamos mimando os nossos filhos para fitar seu próprio umbigo e todo mundo servi-los. Eu diria que talvez uma das melhores coisas que Deus permitiu, e uma igreja como nossa, gente, eu louvo a Deus que não criamos nossos filhos nos Estados Unidos. Porque lá é tudo sobre mim, sobre nós, eu quero, eu exijo... Não todas as igrejas, obviamente. Mas aqui é diferente. Então, criamos os filhos no contexto de servir a outros. Jesus falou, diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não procure cada um seus próprios interesses, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, mas sim os interesses do outro. Eu sou crucificado com Cristo, Gálatas 2. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em e através de mim. Esse é o propósito da família. Você comenta sobre o que vimos na chegada hoje? E também...
Sim, o baiano, né, estava lá fora no estacionamento e o filho, Gabriel, está lá ajudando a estacionar os carros. São oportunidades que nós temos... para o filho servir junto conosco. Nós vimos 2 aqui no culto hoje, já adolescentes, aprendendo a servir. Nós temos tantas oportunidades aqui. E foi algo que nossos filhos destacaram muito. Um filho falou assim, nós, como família, sacrificamos, sim, para o ministério, mas nós não fomos sacrificados para o ministério. Existe uma diferença. Como um time, fazemos um sacrifício para podermos ministrar, mas não sacrificamos os nossos filhos para nós sermos grandes, nós servirmos, nós sermos algo de alguém ficar olhando, olha o que você fez. Então, sim, exige um sacrifício, mas todos nós fazemos esse sacrifício.
Você quer ser amigão do seu filho? Faça uma viagem missionária. Individual, só, talvez só com aquele filho, ou a turma toda. Eu sei que pastor Ricardo vai fazer isso, e nossa igreja é diferente, eu fico um pouco irritado com isso, porque os pastores que fazem isso como parte do serviço têm que levantar os fundos da mesma forma como todo mundo, entendo em parte, mas também eles não ganham tanto e têm um peso muito grande. Mas esse é outro assunto que eu posso brigar com outros em algum momento. Mas a família toda começa meses antes, levantando dinheiro. Nossos netos, filhos do Ben e Shelley, têm feito muito disso. Nós fomos uma vez para Jardim Imperial, quando a igreja estava começando, eu acho que na época Marcos Mendes era o pastor, e nós, só nossa família, dirigiu toda a EBF durante uma semana. Claro que eu, eram minhas férias também, você tem suas férias, outros não têm tanta possibilidade, era nosso projeto. Você contou a história missionária, Davi fez o estudo bíblico, todo mundo brincou com as crianças, trabalhar com Piba Kids, estar na recepção, trabalhar na cozinha, claro, com filhos, nossos adolescentes na podoca, junto com pais, quem sabe. Gente, tem tanta oportunidade aqui. E isso, de alguma forma, eu não entendo exatamente, começa a fazer com que o filho olhe para fora, e não só para seus legos, seus projetos, o que ele quer fazer. E você cria uma amizade no contexto de ministério. Três. Investir tempo de quantidade e qualidade. A resposta à pergunta, o que é mais importante, pastor? Tempo de quantidade ou qualidade? Eu sempre respondo, tempo de qualidade. Em grande quantidade. Intencionalidade. Individualidade. Aproveitando momentos ensináveis. Escuta o que o próprio Salomão falou em testemunho sobre Davi papai e Batisseba mamãe. Estou falando duas horas já hoje. Provérbios 4, 3. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração, Salomão, retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira, Salomão, sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Autoridade, visando amizade, companheirismo, individualidade. Provérbios 20 diz assim: como águas profundas são os propósitos, intenções, motivações do coração do homem, mas o homem, o pai, a mãe de inteligência, sabe descobri-los. Talvez no início, primeira vez que você sai só papai e filho, mamãe e filha, mamãe e filho, papai e filha, tomar um sorvete é zíper. Perguntas abertas, respondidas sim ou não. Mas espere. Semeie. Continue. Marque outro encontro. Faça o que quer fazer. Um videogame. Assista o jogo. E vá para a sorveteria. Fale da janela do coração.
Dizem que toda criança em algum momento vai testar as águas para ver que tipo de resposta vão responder. Então, é meio que um ensaio com uma pergunta que está começando a abrir a janela do coração. E dependendo de como você tratar aquilo, se eles vão continuar a abrir ou se vão fechar por completo. Então, conta algo que aconteceu na escola, ou faz alguma pergunta, ou relata o que o amigo fez. E se você for receptível, não é que você tem que concordar com aquilo, mas ouvir e fazer uma pergunta. Então, o que você pensou quando isso aconteceu? Qual foi o seu objetivo em falar daquela forma? O que você tanto queria naquele momento que você respondeu dessa forma? Aí a criança vai continuar a falar. Agora, se você de imediato falar, mas isso está totalmente errado, mas você não deveria ter feito, e manda ver, pronto, acabou. Fechou a janela. A criança não vai levar um bom tempo para testar de novo, para ouvir o que você tem a dizer. Então, precisamos deixar a criança, não é que a gente vai concordar com tudo, mas podemos, com jeito, ter uma conversa que ainda dá valor àquilo que a criança está falando, aquilo que ela está sentindo, o que ela pensa, e a gente, com jeito, vai levar aos ensinar os princípios da Bíblia também.
Abrimos o diálogo, mas não para desrespeito. Isso continua, você é autoridade ainda. Então, não é bate-boca. Às vezes, você quer parar e falar isso de outra forma, agora. Ah, mas não, agora não é hora, então nós, acabou a conversa. Mas vai transicionando. Número 4, penúltimo, aqui. E foi interessante que vários destacaram isso e tem respaldo bíblico. Criar tradições ao redor da palavra de Deus, como marcas, como identidade da sua família, a maneira como vocês fazem, são raízes, tradição é muito importante. O novo é bom, cantemos um cântico novo, mas também cantemos os hinos tradicionais, é parte da história, da família também. E são várias as áreas que poderíamos conversar um bom tempo. Deuteronômio 6 seria o texto mais importante, que fala de inculcar a palavra de Deus de forma espontânea, informal, formal e simbólica. Mas como fazer isso? Algumas ideias?
Bom, algumas coisas que para nós, como família, eram não negociáveis, era tradição, era marca da nossa família. Era um culto doméstico diário, agora não era coisa assim formal, chata, tinha muita variedade, mas era um tempo todos os dias que nós orávamos juntos, ou decorávamos um versículo, ou cantávamos juntos, ou líamos uma história bíblica, era uma coisa nossa. Outra era uma noite por semana que a família estava junto, ninguém podia marcar nada, era noite da família. Então era coisa divertida, jantávamos juntos, daí... Era tempo de jogos, ou assistir um filme, ou fazer um passeio, alguma coisa, vendo a individualidade de cada um, né? O gosto de um, às vezes um planejava, o outro planejava, mas era uma coisa muito gostosa para nós como família. Então, tradições, ele falou de fazer os cookies no Natal, algumas coisas, algumas festas, algumas celebrações, o que, que a gente faz, o que, que não faz, mas que tinha, dava esse valor da família e centrado na palavra.
Uma das tradições que agora vemos os filhos fazendo com os netos e nós estamos tentando fazer com os netos também, são viagens a dois. Pai, filho, mãe, filha, muitas vezes é o pai. Aqui entra de novo as viagens missionárias que podemos realizar. É viagens especiais, só de passeio. Também uma possibilidade, especialmente numa igreja como nossa. E, por fim, isso é engraçado, porque 10 anos atrás, numa aula para pais de adolescentes, aconteceu algo muito interessante. E, nesse caso, especialmente aquela, mas vários marcaram a ideia de tratar com seriedade os sonhos dos filhos e dar tempo para os projetos malucos, tipo... fantasias do retiro de adolescentes de carnaval da nossa igreja. E como faz isso? O texto bíblico diz esperança adiada, nunca cumprida, prometida, mas não cumprida, realizada. Faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. E para o filho se tornar nosso amigo, temos que crer em seus sonhos e projetos. Conta o que aconteceu naquela aula de escola bíblica e um pouco mais sobre como nós podemos crer. E nós temos mais uma última palavra, mas é isso.
Então, naquela aula, a gente estava contando que os filhos apreciaram que levávamos a sério os sonhos. E muito tempo atrás, a Keila tinha como sonho tocar harpa. A gente pensa, como é que ela vai aprender a tocar harpa, né? Tem que ir lá no Paraguai comprar uma harpa, ela vai ter que ir até São Paulo fazer aula, mas não foi assim, tá bom, acabou, não é sonho, ridículo, não vai dar certo. O Davi especialmente, então vamos pesquisar, vamos ver se é uma possibilidade, se não, pesquisaram tudo, até a Keila chegar na decisão, realmente não é viável, não vou... No contar dessa história, uns 10 anos atrás, eu acho que o Bima chegou para a gente depois da aula e falou: você sabe que abriu uma escola de harpa aqui, 2 quarteirões da nossa igreja? A gente, o quê? Ai, levamos a Keila, ela foi lá, começou a fazer aula, e aí é uma história, como Deus providenciou e tudo. Mas foi muito gostoso isso daí. E outros filhos falaram, não era sempre um sonho, às vezes é um projeto. Às vezes, nós temos um filho extremamente criativo, que inventava cada uma. Eu já tremia na base, quando ele chegava e falava assim: mãe, eu já sei o que eu vou fazer para minhas irmãs no Natal, mas eu só preciso de um pouquinho da sua ajuda. Eu já pensei, ixi, já foi minha semana, né? Porque era muito, e era legal, era criativo, mas e hoje fala como apreciava esses tempos da gente investir e fazer essas coisas malucas que eles gostavam, porque era um tempo individual e era acreditar no sonho dele. Outro falava, eu gostava muito quando a gente saía para correr junto. Era outro tipo de coisa que falou alto para ele, na individualidade, de crer nos sonhos, nos projetos e tentar não sempre falar, não, não tenho tempo, não, não vai dar certo, não. Falar, ah, vamos ver, né? Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fazer.
Então, era cozinhar, era costurar, era acampar, pescar.
Fazer uma cabana na árvore.
Fazer uma casa na árvore, uma cabana dentro. Eu não faço essas coisas, ela faz tudo isso. É, gente, duas palavras-chave. E desculpa falar demais da nossa experiência, mas pela graça de Deus, deu certo. E você também pode ser melhor amigo, ou pelo menos amigo dos filhos adultos, mas através da intencionalidade e a individualidade dentro do seu contexto, das suas limitações, isso promovendo amizade. Eu sei que em outras aulas o pastor Ricardo mencionou, mas temos recursos que falam muito mais sobre muitas dessas áreas. O site Palavra e Família, programa de rádio na BBN, principalmente o canal de YouTube, Palavra e Família. Eu sei que o pastor Ricardo indicou, em que tratamos de tradições familiares, rito de passagem, 5 programas sobre culto doméstico, e muito, muito mais. Nós paramos de gravar, mas tem 325 programas arquivados no site Palavra e Família. Na livraria, talvez tenha ainda, eu não sei, 151 reflexões sobre educação de filhos. Nós não ganhamos dinheiro com nossos livros, vocês já sabem, são todos missionários, mas tem esses livros sobre todos os textos bíblicos que falam de educação de filhos, os avós, porque quase tudo que nós falamos aqui hoje, os avós também podem fazer na vida dos seus filhos. Para devocionais, o que eu faço com os netos toda quinta-feira, as seleções do livro Mapa do Tesouro, que os adolescentes usam há décadas aqui, e alguns outros livros na área de namoro, noivado, ideias para culto doméstico e estudo bíblico em grupos de educação de filhos. Tô cursando, meio-dia, que Deus os abençoe, bom almoço, tchau.